começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast Tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Júlia Peixoto e hoje a gente está aqui para um episódio muito especial, para falar de um tema muito importante. A gente vai falar sobre maternidade, carreira e tecnologia. E para trocar com a gente tem um grupo espetacular de profissionais que eu sou fã demais. A gente está com a Lana, com a Lari, com a Moni e com a Nath. Podem se apresentar aí, meninas.
Olá, pessoal. Eu sou a Lana Dias, DevFront na Squad CRM aqui do Labs. Eu sou mãe da Rafaela, uma adolescente de 14 anos.
Olá, pessoal. Eu sou a Lari. Eu faço parte do time de Analytics Engineering aqui do Luiza Labs. Sou mãe da Maria Carolina, um bebê de 11 meses.
Oi, pessoal. Eu sou a Moni. Sou aqui produtora do Cabeça de Lab, também front-end dentro do Magalu. E estou hoje como infiltrada, pois eu sou mãe de pet e madrasta de duas crianças, sendo um agora sendo aborrecente.
Oi, pessoal. Eu sou a Natália, sou dev front-end aqui no Luiza Labs. E eu sou mãe do Kalel, de 6 aninhos.
Olha só, a gente tem uma mãe vivendo cada uma das fases, né, das crianças. Aí tem bebezinho, a gente tem criancinha e a gente tem adolescente também aqui no podcast. E aí, pra começar, aquela pergunta clássica que vocês já devem ter ouvido um milhão de vezes, que é: como fazer para conciliar a maternidade com uma carreira em tecnologia que exige muito da gente pós-horário de trabalho, que a gente tá sempre estudando, né? Então, contem um pouco aí pra gente de como é o dia a dia de vocês.
Bom, nesse momento, né, exatamente por ser a mãe de uma adolescente, então está mais prático conciliar a maternidade com a carreira, né? Porque ela está naquele momento de busca por independência, então não depende tanto de eu estar ali lado a lado no dia a dia.
É, no meu caso, eu, como a Maria Carolina ainda tem 11 meses, eu me sinto um pouco mais desgastada nesse ponto. Porque um bebê ainda consome muito mais energia, atenção, cuidado. Mas eu também entendo que a gente hoje tem muito mais facilidades do que as nossas mães e avós tiveram lá atrás. Então, uma coisa que, quando eu retornei da licença maternidade, eu coloquei na minha cabeça é: se elas conseguiram com muito menos recurso, com muito menos ajuda, com muito menos facilidades, se elas conseguiram conciliar a carreira delas, então eu também, eu tenho condições, sabe? E é desafiador, é difícil, é cansativo, mas é possível, sabe? É possível.
Bom, comigo é um pouco diferente, porque o Kalel, ele tá numa idade que facilita um pouco, né, a demanda. Ele ainda é dependente em muitas questões, mas ele tá ficando independente em outras. E como a gente tem ali a facilidade do home office, eu consigo hoje conciliar isso, né? Então ele tá aqui perto de mim, eu tô vendo ele crescer, eu tô auxiliando no que precisa e consigo me dedicar ao meu trabalho. Ele tá numa fase legal agora porque ele é muito curioso. Então ele me vê trabalhando. Eu mudei o meu escritório pro quarto dele, porque meio período ele tá aqui enquanto eu trabalho, e aí ele vai fazer a tarefa da escola, ele vai ler um livro, assistir TV. Só que ele tá sempre ligado no que eu tô fazendo. Então, por exemplo, às vezes, na daily de sexta-feira, que é uma daily mais tranquila, que a gente bate um papo, ele para o que ele tá fazendo e ele vem querer conversar com a minha equipe, sabe? Então, e ele me pergunta: mamãe, o que é isso que você tá fazendo? Me explica, assim. Então, são fases diferentes, né? As idades, elas vão passando e vão entrando fases diferentes. E agora eu tô vivenciando isso com ele aqui, na minha carreira, no meu trabalho.
Eu acho muito legal esse ponto que você trouxe, Nath, sobre a flexibilidade que o home office traz, porque uma das coisas que o home office ajuda a gente a lidar com a culpa materna de trabalhar e deixar o filho com terceiros, né? Então, às vezes é uma rede de apoio, às vezes é uma babá, às vezes é uma creche, e isso gera uma sensação de culpa, porque será que a gente não deveria estar lá? A gente pode se questionar: será que eu não deveria estar mais tempo com ele do que eu tô aqui? E home office ajuda nesse ponto, ajuda a gente a estar mais perto, a ter mais tempo. A gente não perde tanto tempo em deslocamento. Então, eu acho que o home office é, novamente, uma dessas ajudas que a gente tá tendo, uma dessas facilidades que a gente tá tendo, que as nossas mães, as nossas avós, elas não tiveram, mas ainda assim elas conseguiram. Então, a gente vai conseguir.
Uma coisa muito curiosa, que foi o comentário dele ter essa curiosidade de entender o que, que a mãe tá fazendo no trabalho. Porque, nossa, meu ambiente que eu cresci, que 90% das pessoas cresceram, não foi vendo o que os pais fazem no dia a dia. O meu pai e minha mãe trabalhavam em empresa, eu não fazia ideia o que, que faziam, eu nem fui para uma área semelhante. Será que as crianças aí que já têm uma noção, por exemplo, a da Nath e da Alana, que consegue visualizar o trabalho em si, vão desenvolver esse interesse e acabar continuando seguindo a mesma área? Acho que essa pergunta seria mais pra Alana, porque a filha já é adolescente, né? Se ela demonstra esse interesse em seguir nessa área, ou ela tem alguma coisa que ela quer ser quando crescer?
Olha, no caso da minha filha, ela é apaixonada por animais. Ela tem um sonho nesse momento de ser veterinária. Mas ela me elogia bastante. Por quê? Porque eu nasci e me criei no meio rural, muito, muito remoto. Eu, até os meus 21 anos de idade, gente, eu vivia no meio do mato sem energia elétrica. Eu sei que para algumas pessoas que hoje vivem nos grandes centros urbanos, isso pode soar muito estranho. Mas no extremo sul da Bahia ainda existem realidades parecidas, tá? É, então, ela cresceu, assim, a uma determinada fase da idade dela, ela viu isso. E após eu ter uma idade já um pouco mais avançada, conseguir ter uma profissão que a gente só tinha tido ocupação, ela me elogia bastante e fala: se eu não amasse tanto os bichinhos, eu ia amar o computador do jeito que a senhora ama. Então isso me incentiva.
Eu acho muito difícil, assim, pensar em como vai ser, né? Porque o meu, ele tem só 6 anos. Só que eu acho difícil também ele não ir pra uma área parecida, porque aqui somos eu e o meu marido, os dois fazendo home office, os dois presentes ali com ele, ele vendo o que a gente faz, e ele fala. Ele fala assim: ah, eu quero ser como você e o papai quando eu crescer. Então, assim, existe uma chance muito grande da gente ter mais um dev aí, logo, logo.
Isso é muito legal, porque isso pra mim é outro ponto muito bom que o home office também dá. É a oportunidade de a gente ser exemplo no dia a dia, né? Então não adianta só a gente, ah, mamãe trabalha em lugar tal, sabe? Eles vêm, eles estão ali. E isso é uma coisa que às vezes é muito diminuída, a importância do modelo, a importância do exemplo. Então, assim, é muito legal a filha da Alana, sabe? Sendo uma adolescente ainda, ela olhar pra mãe e ver esse símbolo que a Mônica falou. É um símbolo de resiliência, um símbolo de vencer a adversidade, entendeu? De que não tem tempo, não tem lugar, nem ocasião. Se você correr atrás, você consegue, mesmo que seja mais difícil, você chega lá. Então, eu acho que isso é outra coisa que ser mãe em tech faz da gente, né? Faz um exemplo não só para os nossos filhos, mas para outras mulheres que querem ingressar na área e sentem assim, poxa, mas será que eu consigo? Ah, eu não tenho a idade. Ah, eu não fui aquela pessoa que eu passei para uma universidade federal. Eu não entrei naquele estágio daquela empresa multinacional. Será que eu consigo? Consegue, sabe?
Com certeza, com certeza. O pessoal tem uma certa visão da tecnologia, e por isso eu acho legal trazer esses temas de maternidade e mulheres na tecnologia, de que todo mundo que trabalha com tecnologia desmontava carrinho de controle remoto na infância. E não é verdade, né? Eu, por exemplo, nunca fiz isso na minha vida. Quando eu iniciei em programação, eu odiava programar. Então, a gente desmistificar um pouco dessa posição em tecnologia, né? E vocês estavam comentando sobre o home office, né? E essa, com certeza, é uma vantagem que a gente tem de trabalhar em tecnologia, e eu queria saber se vocês têm mais algumas vantagens de trabalhar no mercado de tecnologia, claro, além de servir de exemplo para os filhos, né? E também um pouco dos desafios, né, da gente trabalhar com tecnologia e ter esse segundo trabalho que é ser mãe também, né?
Sim, tem muitos pontos positivos, né? Não tinha tido antes uma profissão em minha vida, mas eu tinha tido ocupações, gente. Eu gosto de diferir, porque eu gosto de falar que hoje eu tenho uma profissão. Porque antes eu trabalhava no que aparecia, no que dava, porque eu não tinha formação. Então eram ocupações. E sempre era aquele estresse de transporte. Sair de madrugada para deixar, pegar a minha filha pequena, deixar na casa da pessoa que cuidava dela, para andar num determinado período, esperar ônibus, pegar ali o ônibus cheio, já chegava no local de trabalho cansada e estressada, né? Então, o home office hoje, então, proporcionou que essa flexibilidade eu consigo, apesar de não dar a atenção que eu gostaria, né? Porque eu não posso também me distrair tanto, mas eu tenho flexibilidade. Eu consigo participar de momentos importantes na vida dela. Ela, se ela fica doente, eu consigo de levar minha filha hoje ao médico, coisas que antes eu não dava. Eu só sairia ali do trabalho para levar minha filha ao médico se fosse o caso de morte. Hoje não, ela ficou doente. Essa flexibilidade de estar com ela. Teve um momento importante, eu consigo estar com ela, né? Então tem essa redução do estresse com deslocamento. Eu estou no meu ambiente familiar, então aqui é o meu porto seguro, gente. Então eu me sinto bem. E eu consigo desenvolver melhor o meu trabalho. Então isso para mim deixa o meu emocional bem. Se o emocional tá bem, todo o resto flui.
É verdade, Alana. E eu acrescentaria a essa vantagem do que o home office dá pra gente, eu acrescentaria o desafio que a área de tecnologia traz, que é se manter atualizado. E a cada dia tem um framework novo, a cada dia tem uma novidade, principalmente em dados. Cada hora aparece um post novo no LinkedIn com alguma novidade em tecnologia. Então, eu acho que é difícil, sim, não é fácil se manter atualizado, se manter junto, né, com o que está acontecendo, mas dá se a gente consegue estabelecer uma rotina. Se você tem uma rotina muito clara de horário para criança acordar, horário para comer, horário para mandar para escola, horário para dormir, aí você consegue separar no seu dia um horário para estudar. Sem essa rotina, fica bem difícil de você conseguir conciliar essa necessidade de constante atualização e estudo que a área exige e também a sua vida pessoal, né? Mas é possível, de novo, é possível.
Eu acho que um dos desafios, além da questão de home office, é a questão da experiência que a empresa quer trazer para as mães, né? Porque a gente está num ambiente que é uma empresa que tem mais essa pegada humana e que permite um horário flexível. Existem empresas por aí que, mesmo que seja remoto, tem que manter câmera aberta, tem horário para entrar e para sair, que acaba... Pô, a pessoa tá em casa, mas ela nem consegue dar a atenção necessária para algumas coisas que podem acontecer. E de ponto positivo, pro meu lado, como madrasta, né? A gente não mora na mesma cidade que as crianças hoje em dia, mas as férias escolares desse ano eles passaram aqui em casa. E a questão de sempre poder, por exemplo, fazer um almoço sempre no dia, questão de precisa de alguma coisa, de um lanche, ou quer alguma coisa do mercado, a gente poder ir junto no horário que tá. Então é algo que... é benéfico e poderia ser oportunidade para muito mais pessoas além da tecnologia.
Eu acho que é bem isso mesmo. E tem o ponto que, assim, o home office em si, mesmo para quem não é mãe e tal, você obrigatoriamente tem que ser mais organizado com os seus horários, né? Para você conseguir encaixar tudo, porque você tá ali na sua casa. E mesmo que você tá ali na sua casa, você não, se você começar a se perder muito, o negócio não flui. Então, obrigatoriamente, você já tem essa pegada de ter que ser organizado com o horário e tal. E com o filho, é a mesma coisa, porque é mais firme ainda isso, né? Porque, por exemplo, no caso de estudar, você sabe que você vai ter que estudar, por exemplo, antes da criança acordar. Então, você tem que acordar mais cedo, todo dia ali, estudar, porque se um dia você falar assim, ai, hoje eu vou dormir até um pouquinho mais tarde, você sabe que sai totalmente da rotina. Porque, às vezes, o que você iria fazer, já não consegue. Então, você obrigatoriamente já se torna uma pessoa mais organizada, mais centrada, lidando melhor com prioridades, colocando o que é prioridade. A gente, como mãe, é muito difícil falar isso, mas permite que a gente não coloque só o filho como prioridade. A gente vai ter o nosso filho como prioridade, mas vai ter momentos que ele tá bem ali e aí a gente tem que lidar com a prioridade do trabalho. Então, tem os desafios, né, da gente se manter organizada, mas é uma vantagem, porque você obrigatoriamente tem que ser assim. Então, é uma vantagem a mais que você traz aí pra sua vida no geral, né?
É, a gente precisa, além de ser mais disciplinada, a gente precisa também ser capaz de gerenciar imprevistos. Então é isso, perdeu o horário, você vai gerenciar, vai dividir a vida em urgente e importante. Vamos resolver o que é urgente primeiro e aí depois a gente pega os importantes. Então, isso aí é uma soft skill, duas soft skills de mãe que vem aí no combo.
Ai, muito bom, gente. E assim, eu sinto que às vezes na carreira, a gente como mulher, né, e eu não sou mãe, mas quero. Então esse episódio tá sendo de suma importância pra mim pegar umas dicas com vocês que já têm carreira nessa área, né. Mas muitas vezes as pessoas vêm num processo seletivo, perguntar, ah, mas você tem o interesse de ser mãe? Porque isso vai pesar negativamente às vezes na sua experiência, então... Às vezes a gente não tem nem a coragem de expressar essas questões, né? E às vezes nem fala que é mãe, né? Você, se puder ocultar essa questão, às vezes as pessoas ocultam. Então, a minha pergunta agora em relação à importância da gente ter representatividade de mães, né, na indústria de tecnologia, e eu sinceramente hoje não sei nenhum dado em relação a isso, né? E como que a gente poderia promover essa questão, né, de ter mais representatividade de mães nessa frente, né? A gente já tem uma baixa representatividade de mulheres, então de mães deve ser ainda menor.
Então, a representatividade, né, das mães na indústria de tecnologia, ela é crucial por várias razões. Em primeiro lugar, eu destaco algo, né, que eu digo assim, nós mães, nós trazemos perspectiva única, gente, para a mesa de trabalho. Nós podemos levar soluções mais inclusivas e abrangentes. Por quê? Nós frequentemente temos habilidades de multitarefa, gente. Resolução de problemas ali desenvolvida através da maternidade. Como a Lariele falou, surgem os imprevistos e a gente dá conta. A gente consegue, às vezes, tem demandas diversas e a gente consegue ali conciliando isso, né? E isso pode ser extremamente valioso em um ambiente tecnológico que é dinâmico, né? Tem que ser um ambiente dinâmico, né? Além disso, a representatividade, assim, das mães na tecnologia, ela pode ajudar a quebrar esses estereótipos de gênero e promover uma cultura, inclusive, mais inclusiva, equitativa dentro das empresas, né? Ao verem mães bem-sucedidas em cargos técnicos, outras mulheres, outras mães podem se inspirar, se sentir encorajada, né, a seguir essas carreiras. Algumas têm sonhos e que desistem exatamente por chegar lá na entrevista e já começarem a pontuar. Ah, você é mãe? Qual a idade dos seus filhos? Ah, você deseja ser mãe? Né? Então, ao ver nós lá, mãe, ali representando, vai encorajar elas a não desistir e realizar os sonhos, né? Uma forma de ter essa promoção, né, de promover essa representatividade, é as empresas, então, implementarem isso mesmo, políticas de licença parental equitativas, tem que ter, tem que ser flexível, né? Oferecer creches no local para quem ainda é presencial ou ter essa assistência de cursos para creche, é importante. Promover uma cultura de trabalho remoto flexível, porque recentemente várias empresas estão retornando ao presencial e desconsiderando tudo o que tinha sido feito até agora, né? Garantir que haja oportunidade ali do avanço profissional acessível, sim, para as mães, né? Além disso, é importante também promover modelos ali de trabalho e lideranças também, isso é importante salientar, inclusivos, que valorize, assim, as contribuições únicas de nós mães, né? Que cria ali um ambiente onde a gente possa prosperar, independente da nossa situação familiar, independente da gente ser mãe de adolescente, da gente ser mãe de bebê, ou da gente ainda querer ser mãe.
Verdade, Alana. Eu acho que eu acrescentaria que a Alana disse, trazendo algo que a Mônica pontuou antes, que mais do que a gente ter, de repente, um programa com vagas afirmativas especificamente para mães, é antes disso, ou talvez a gente nem precise disso, se a gente tiver uma cultura que dê um ambiente seguro para as mães. Então, se a gente tem o auxílio do cheque mãe, o auxílio creche, se a gente tem uma cultura dentro da empresa que não penaliza a mãe que precisa sair por uma consulta médica, a mãe que precisa sair mais cedo para buscar o filho na escola, a mãe que precisa se ausentar para fazer uma comida. Se a gente tem uma cultura que promove mulheres, independente de serem mães ou não, uma cultura na empresa que no recrutamento não se preocupa se a mulher é mãe ou não, porque é engraçado que não perguntam isso para um homem, né? Você é pai? Você tem interesse em ser pai? Isso não é uma pergunta que cabe numa entrevista de um homem, mas cabe nas nossas entrevistas. Então, se a gente tem de ponta a ponta, do recrutamento e seleção, do dia a dia e da promoção, um ambiente que simplesmente não nos penalize por ser mãe, isso já estimula outras mulheres que estão aqui dentro a serem mães e isso vai se disseminando de forma orgânica. A gente não vai precisar de nenhuma política afirmativa, de nenhuma política de contratação afirmativa se o ambiente aqui dentro já for propício, se as mulheres aqui dentro já se sentirem seguras para serem mães. Eu me lembro de uma amiga que ela foi convidada pelo sócio de uma consultoria para assumir um cargo de gestão, e ela, no momento que ele ligou para ela, porque ele falou assim, olha, eu conheço seu trabalho há muitos anos, eu sei que você tá atuando em empresa X, mas, poxa, eu tô com um cargo de gestão que é para você, eu só confio em você para esse cargo. E aí ela disse, fulano, eu te agradeço, mas eu preciso te dizer que eu estou me planejando para no próximo ano ser mãe. Ele, não, muito obrigada, então fica pra próxima. E deveria ter sido o contrário, não. Isso não é um problema, sabe? Então eu acho que se a gente tiver uma cultura de ponta a ponta que nos deixe confortáveis, seguras pra isso, você vai se desenvolvendo de forma orgânica.
Nossa, gente, que absurdo que existe isso. E é uma preocupação não só aqui do Brasil, que eu acho que nos países mais asiáticos também a taxa de natalidade é cada vez mais baixa, justamente porque as mulheres não querem engravidar por essa questão profissional. Não é nem porque, ai, não se sente apta a ser mãe. Tudo bem não quererem ser mães, mas por um motivo que não seja porque não vai conseguir crescer na carreira ou qualquer outro motivo que a sociedade impõe. Então, eu acredito também que é super importante essa questão de representatividade. Até, sei lá, se alguém que é mãe e tem interesse em ser criadora de conteúdo, bote a cara a tapa para mostrar essa questão de que existem, sim, mães na área tech. E é isso aí, gente. Cada vez mais temos que nos mostrar para virar exemplos para as próximas gerações.
Eu tenho dois pontos que eu acho que é muito importante nessa questão, que, assim, primeiro, a empresa, a gente também, obviamente, a gente é exemplo de força para as outras mães para terem coragem de entrar, né? A partir do momento que a gente coloca ali a nossa cara e a gente mostra a nossa realidade, a gente vai dar força para as mães, né, que estão inseguras em entrar nessa área. Mas a empresa em si, eu acho que é tão forte o ponto de uma empresa que trabalha com inovação e tecnologia dar essa abertura e dar esse tratamento para a gente, esse tratamento humano, porque tecnologia é uma ferramenta que você vai produzir e vender para qualquer setor, desde o agro, comércio, indústria. Então, assim, você pegar uma ferramenta que fala de inovação, que é o que está presente em todos os setores agora, e você coloca mães e valoriza essas mães, você está mostrando que a gente é capaz, como qualquer outra pessoa, que a gente tem condições e além, como as meninas falaram, a gente tem qualidades, às vezes, que foram impostas pra gente, porque na vida real a gente teve que criar aquela qualidade, a gente teve que desenvolver aquela soft skill. E só quem viveu isso conseguiu desenvolver, porque foi ali muito na prática. Então a gente tem muito a oferecer ao mercado. Então, a empresa que trabalha com tecnologia e inovação dá esse exemplo, ela também abre portas para outras empresas. Agora, o que eu acho que é de extrema importância, gente, eu acho assim, olha, a gente, mulher, a gente já tem desafios enormes no mercado de trabalho, mesmo antes da gente ser mãe. Então, a gente está muito calejada para dar a volta por cima, para ter o jogo de cintura. A gente precisa, sim, de apoio, de suporte, mas eu acho que quem mais precisa de treinamento dentro das empresas são os homens. Quando que as empresas vão começar a fazer treinamento para homem, para ensinar eles que os filhos são dos dois, da mãe e do pai, para eles entenderem que a demanda tem que ser dividida? Então, o seu filho, ele tem uma consulta por mês no pediatra, um mês é a mãe, um mês é o pai. O filho ficou doente, precisou ir pro plantão, a mãe, ela tem que estar com um pai, com um marido, que ela confia para poder acompanhar o filho. E a gente precisa fazer isso. Porque só aí que a gente vai ter ali a igualdade e a gente vai parar de sofrer esse preconceito. Porque o preconceito acontece justamente por conta da demanda que fica toda pra gente, né? É um histórico aí de que, assim, eu lembro que quando eu tive o meu filho, eu ouvi muito isso dos meus familiares mesmo, que são de outra geração, que era assim, olha, o filho é da mãe, tá? Tem coisas que só a mãe faz pelo filho. E eu me sentia extremamente incomodada, porque eu falava assim, se eu tiver com um marido que não tem condições de estar presente pro nosso filho, eu não preciso nem estar com ele. Porque se eu tenho uma pessoa que eu não confio pra cuidar do nosso filho, eu não quero nem estar perto dessa pessoa. Então, assim, eu divido a vida com o pai do Kal-El de uma forma muito tranquila, porque eu confio nele em tudo. Ele divide as demandas comigo o máximo que ele consegue. A gente vai remanejando as coisas. Então, quando ele tá mais sobrecarregado, eu cuido das demandas do Kal-El um pouco mais. Quando é o contrário, a gente muda, não tem que ser nada travado, né? A gente vai vendo a realidade de cada um conforme ela vai mudando e vai se ajudando. Eu acho que parceria é isso. Só que as empresas, elas precisam trabalhar nesse ponto com os seus funcionários. Então, gente, dá treinamento pros pais, né? Se for preciso, ensina eles a serem pais. Não ser coadjuvante, ser realmente tá ali dividindo a tarefa. E a licença maternidade versus a licença paternidade, gente. Tem país, por exemplo, que a licença maternidade ela chega a 400 dias e a licença paternidade é 9. Então, assim, tem uma disparidade também. Porque, lógico, a mãe, quando ela tem um filho, ela quer estar lá com o filho, lógico, né? O filho recém-nascido, você quer estar ali com o seu filho e tal. Só que, por que que o pai não pode ter essa demanda também, essa experiência, entendeu? Então, quem que vai saber cuidar mais dessa criança? A pessoa que viveu os 400 dias ali, os primeiros 400 dias com essa criança ali, colaboradora, ladinho, né, dela, ou a pessoa que ficou 9 dias ali só de coadjuvante olhando de longe. Sabe, é óbvio. Então, são realidades que tem que mudar. Existem países, por exemplo, que após a licença maternidade, a mãe volta pro trabalho e o pai sai de licença paternidade. Então, essa criança tem ali um apoio mais longo e dividido. Só que ainda não é a mesma quantidade, né? Ainda é bem menor. Então, eu acho assim, essa realidade, ela só vai mudar de verdade, só vai começar a mudar de verdade quando os trabalhos forem feitos no público masculino. E aí, a gente vai começar a ver uma pontinha de mudança aí pra gente.
E, Nath, o bonito disso que você falou é que você é mãe de menino. Então, a sua semente você já tá plantando, porque o seu filho já vai crescer acostumado a uma realidade em que o cuidado familiar é dividido, não é exclusivo da mãe, o trabalho não é exclusividade do pai, a mãe também atua na mesma área e para par com o pai. Então, assim, a sua semente você já tá deixando no seu filho, né? Isso é muito legal.
É, a gente fala muito sobre isso, né? Que a gente tem que começar a criar homens diferentes dessa geração que a gente vê hoje, que vem um pouco da gente, a nossa criação, né? Então, assim, o Kal-El, a gente tenta criar ele o máximo possível sem nenhum tipo de preconceito, de, sabe, de trava. Então, o Kal-El, ele usa a cor que ele quer, porque é só uma cor. Ele brinca do que ele quiser, porque é só um brinquedo, entendeu? Ele assiste o desenho que ele quiser, porque é só um desenho. Não importa se é um desenho de, sei lá, de borboleta ou de pônei. Ele vai assistir, se ele quer. A gente tá tentando levar ele pra esse caminho, pra ele entender que são iguais. Que as pessoas são iguais, não tem essa diferença, e ele vê, é como você disse mesmo, Larissa, ele vê muito disso aqui, porque, por exemplo, a gente tem demandas divididas aqui, que tem coisas que eu faço baseado no horário que dá mais certo pra mim, e coisas que o meu marido que faz, que é a responsabilidade exclusiva dele, baseado nos horários. Então o Kal-El, ele tem coisas, por exemplo, a hora do banho, ele sabe que é o pai dele que dá o banho nele. Ele já deu a hora do banho, papai, e aí, partiu, vamos lá? Então ele já sabe, e é isso, gente. A minha esperança é a gente. Isso tá nas nossas mãos, né, que é a criação, mas é as empresas se tocarem também desse detalhe. Não adianta nada fazer promoções e promoções pra gente, auxílio isso, auxílio aquilo, e a gente continuar com essa disparidade aí de sempre a gente, né, complicado.
É, com certeza. A questão da licença paternidade, ela dá um susto em qualquer pessoa que queira ter filhos, né? Porque você sabe que você vai ficar 4 ou 6 meses com seu filho e essa pessoa que deveria estar ali pra te ajudar nesse momento, né? E pra criar essa criança, que também é dela, vai estar ali por 5 dias, vai estar ali por 20 dias, né? Então, pra mim, essa é a questão principal, assim, em relação à maternidade, é que a gente precisa de alguma política pra melhorar essa questão, né? E, meninas, vocês acham que é importante a gente compartilhar sobre a experiência de ser mãe na tecnologia?
Sim, Júlia. É muito importante. Por quê? Já falamos aí sobre medos, sentimentos de culpa. Falamos, assim, o que as empresas ou a indústria da tecnologia pode implementar para melhorar. E uma das coisas que a gente vê muito é a questão, como já falamos também, do incentivo. E na medida que a gente compartilha nossa experiência como mãe, como pessoas, mulheres, mães com carreiras techs, né? É uma forma da gente montar um ponto de apoio. As outras mães vê a gente, se inspiram. E também se sentem apoiadas. Por exemplo, na medida que a gente usa a nossa rede social para compartilhar nossa vivência, mostrar um pouquinho do dia a dia, ou às vezes até fazer um desabafo, você não tem ideia da quantidade de mães que vão vir ali também desabafar com você. Fala, nossa, estava passando por isso e superou. O que você pode fazer para me ajudar ou o que você me aconselha? Então, é uma forma de criar um ponto de apoio. E, gente, apoio é importante. Porque apoio não é sempre ter alguém do nosso lado físico. Apoio é ter alguém para dar uma base, dar aquele, fala assim, para impulsionar, dar aquele empurrãozinho que às vezes a gente necessita.
Além desse ponto que a Alana trouxe sobre o exemplo, a inspiração, também é muito do que a Nath falou, a conscientização. Porque talvez para um homem não fique claro qual seja o desafio que ser mãe e trabalhar fora de, sabe? Que desafio é esse? Como ele não sente na pele, ele não sabe como ele pode contribuir. É, eu acho que essa discussão é importante para trazer consciência, porque se ninguém nunca reclamar, se ninguém nunca falar onde tá ruim, onde tá incomodando, sabe? Como é que a gente vai melhorar? Então, a discussão é importante pra gente trazer consciência, porque às vezes a gente reproduz essa injustiça, essa desigualdade por falta de conhecimento. Então, a discussão é essencial também por isso.
Eu sou super presente na pauta feminina mesmo, da questão de tecnologia, participo de várias comunidades, sou professora e eu adoro receber mensagem de alguém que se inspirou comigo sendo professora lá dentro da plataforma da Alura, por exemplo, e tal. E às vezes algumas pautas acabam passando despercebidas, porque pode ter 100 mulheres dentro de uma comunidade, mas nem todas são mães. Então ter essa exposição do que é desafio, de exemplos de acontecimentos com alguém que foi mãe, pode mostrar para essas pessoas que existe esse tópico que às vezes acaba sendo passado despercebido e que é importante também ter dentro das próprias comunidades femininas algumas pautas relacionadas à maternidade.
Eu acho que é bem isso que as meninas falaram mesmo. Eu acho que, assim, além da gente trazer esse exemplo para as mães, é muito importante, como a Larissa falou, até para os próprios homens, né? Porque a gente nunca tem que levar em consideração que é algo é óbvio. É óbvio, às vezes, para sua experiência de vida, para sua criação, para o seu estilo de vida, mas para o outro talvez não. Então, se a gente quer fazer mudança, se a gente quer fazer diferença, o exemplo ele vai arrastar e a gente tem que expor, senão as mudanças não acontecem. Então, eu acho de extrema importância mesmo a gente compartilhar o máximo que a gente puder.
Essa questão do compartilhamento é importante, me lembrou algo. Na minha busca pelo meu primeiro emprego na área de tecnologia, no início eu fiz várias entrevistas, né, gente? Várias entrevistas mesmo, e eu falava não, na área até que eu quero iniciar como dev mesmo, quero ser desenvolvedora. E fiz algumas entrevistas, e no final eu tive que fazer uma escolha entre três. Gente, eu não sei, eu falo assim, falavam assim, nossa, Lana, você conseguiu passar em três, eu consegui, eu me sentia maravilhada, tá? E exatamente porque eu usava muito LinkedIn na época, e exatamente porque de uma dessas empresas, ter visto ali vários relatos negativos, principalmente de mulheres, não só mães, mas mulheres de forma geral, me ajudou, inclusive, a excluir essa empresa. E aí eu tive que definir entre as outras duas, ou seja, o relato delas deu um livramento na minha vida, porque eu poderia ter decidido por esta empresa e entrar lá, ter um, vamos dizer assim, quem sabe, um baque psicológico terrível, sendo o meu primeiro emprego, minha primeira experiência na área, quem sabe até ter desistido naquele momento, né? Então, o compartilhamento é essencial em vários pontos.
Com certeza. Eu acho que existe um certo estereótipo, né, do profissional de tecnologia, que é uma pessoa, um nível antissocial, uma pessoa que fica fechada no seu mundo, né, uma pessoa assim, sempre um prompt lá de comando, rodando umas letras num fundo escuro, as luzes apagadas, e é muito difícil a gente conseguir se inserir como mulheres, e eu acho que é ainda mais difícil a gente conseguir se inserir como mães, porque eu também acho que existe uma certa idealização pela sociedade da posição de mães, né? Porque geralmente a gente acaba pensando, ah, é mãe, é uma mãezinha, uma querida, uma... Sempre assim, num cenário muito feminino, muito de... Um estereótipo bem carregado, na minha opinião, que existe, assim, das mães. Vocês acreditam que na indústria da tecnologia a gente tem uma representação real das mães, ou a gente ainda tá seguindo essa questão da mídia, assim, né, dessa construção de mãe?
Na verdade, eu vejo um desencontro de informações. Eu não tenho essa vivência. Digo que, assim, eu não sei o porquê, mas eu agradeço muito por ter um líder direto que me deixa ser mãe e profissional. Porque quando a gente parte para a mídia, a gente vê esse desencontro de formações. Na mídia, a gente vê muitas empresas ali se pintando como empresas de boa política. Quando chega na época Dia das Mães, nossa, é tanto feliz Dia das Mães fofinhas que a gente se derrete e acredita, né? Finge que tem aquela política que abraça e acolhe as mães em seu meio. Mas quando a gente vai ver exatamente os relatos das mães ali que começam a abrir a boca mesmo, nos deparamos com informações tipo, como já rolou aí antes, né? Ah, mas eu fui fazer uma entrevista para um emprego nesta empresa e simplesmente me perguntaram se eu tinha intenção de ser mãe em pouco tempo, como já dizemos aqui antes. Ah, eu fui demitida após voltar da licença maternidade. Só esperaram passar aquele tempo de inseguridade e me demitiram. Ah, algumas falam assim, ah, inventam uma desculpa esfarrapada e outros ainda têm cara de pau mesmo, aquela falta de humanidade chegar assim. Você agora é mãe, você não vai ter tempo de desempenhar o seu papel aqui na empresa, sabe? Então tem muito disso. Então tem muito, assim, muito desencontro de informações. O dia a dia deixa bem claro que a indústria da tecnologia, ela está bem longe de ter uma representação materna. Ela é bem longe de ter uma representação feminina e ainda mais de mães. A maioria é realmente só mídia pintada. Só isso.
É, eu sinto que na minha área, na engenharia de dados, eu não conheço uma mulher que seja referência, mãe tampouco. Então, acho que ainda precisamos trabalhar essa questão da representatividade, mas acho que ao longo do tempo, se a gente continuar nesse caminho de conscientizar, falar, política de diversidade, eu acho que ao longo do tempo a gente vai ter mais mulheres aí ganhando voz, mas o que a gente tem é mulheres gestoras fortes, mas não na área de tecnologia, né? Então, a própria Dona Luísa, que criou os 3 filhos dela, assim, sozinha e trabalhando, então ela é um grande exemplo disso. Tem a Cristina Junqueira, que ela, né, é a CEO do Nubank. Ela tem 3 filhas pequenas e claro que ela tem funcionários e tudo mais para ajudar, mas ela vai, ela se mostra mãe, né, e ao mesmo tempo uma líder forte. Então, há 20 anos atrás, eu acho que a gente não teria mulher e CEO, mãe de 3 filhos, entendeu? Há 20 anos atrás seria impensável. Se a gente tivesse uma mulher num alto cargo de gestão, ela certamente seria uma solteirona, como as pessoas gostam de depreciar, né? Uma solteirona que se preocupou mais com a carreira do que com o casamento, né? Então, eu acho que há 20 anos atrás a gente teria esse estereótipo negativo da mulher gestora. Ela seria mal falada porque é a mulher que nunca ninguém quis ela, então ela se dedicou à carreira porque ninguém quis ela. Então, hoje não. Hoje a gente tem esses exemplos de mulheres fortes que, ainda que não estejam na área da tecnologia, elas estão em altos cargos de gestão e são mães e se mostram mães, sabe? Então, a gente tá longe disso na área da tecnologia, a gente tá caminhando para isso, mas ainda falta chão pra gente chegar lá.
É, pensando em tecnologia, eu passo uma situação também muito específica, porque eu tenho 2 colegas, assim, que trabalharam comigo de tecnologia, que são mães e que eu me recordo até hoje das situações, mas mesmo tendo passado por 3 empresas e, tipo, em 6 anos e sendo só 2, é porque a presença feminina dentro dos meus times eram muito baixas. Inclusive, ainda é hoje. Então, uma era CEO da empresa que me deu a primeira oportunidade. Ela tinha 2 crianças. Ela era CEO junto com o marido dela. Então, o casal construiu a empresa. E, né, daí, por ser CEO, também acaba tendo um poder aquisitivo maior. Consegue ter um como contratar babá e tal. E tinha uma colega de trabalho minha na Alura, que é a Camila Pessoa. Ela também entrou na Alura como estagiária, tendo a Nenê. E mesmo estando num time com todo mundo sendo, tipo, 18, 20 anos, com outros pensamentos, pessoal bem mais imaturo, ela tendo essas responsabilidades mais específicas, sempre conseguiu cumprir o trabalho dela com perfeição. Às vezes, até nas lives que a gente fazia internamente para os alunos, a criança falava de fundo. E o pessoal tinha uma aceitação muito tranquila com isso, era muito fofo. Até a Catarina, a gente costumava brincar que ela ia ser a única sênior de 20 anos de verdade, porque ela já tá com a mãe dela ensinando programação e ela assistindo as aulas. Mas assim, é algo também que poderia aumentar os destaques e até essas pessoas, essas mães que ocupam cargo de liderança e cargo de donos de empresas, abordar sobre o assunto de maternidade, como isso afeta a elas também, para também demonstrar onde que elas estão hoje e quais os desafios que elas enfrentam.
É engraçado que quando eu pensei sobre esse assunto, eu tô aqui martelando na minha cabeça, né, quando você fez a pergunta, tentando lembrar de alguma mãe aí que representa a área tech. Gente, irreal, eu não consigo lembrar, sabe? A gente tem na comunidade feminina mulheres maravilhosas que representam aí na área tech, super competentes e tal. Aí a gente tem devs maravilhosos na representação representando a comunidade LGBTQIAP+. A gente tem o Eric Wendell, que eu sou fãzaça, que ele representa ali a periferia, né? Venceu através da tecnologia. Mas eu não consigo lembrar, gente, do Mamãe. E assim, a maioria das coisas que a gente vê de maternidade, mesmo que seja fora da área, porque eu realmente não me recordo, é muito moldado, sabe? Pra uma coisa que não é real. Maternidade é pauleira, é loucura, é, sabe? Por mais que a gente tenta ali manter uma rotina, as coisas fogem do controle às vezes, e aí você se vê no meio do olho do furacão. Eu tive uma vez, por exemplo, que eu tava aguardando um feedback do meu líder, e aí chegou o grande dia, e eu tô aqui, né, com a câmera aberta, trocando com ele, ele me falando coisas importantes, eu completamente centrada. E como desde o ano passado eu mudei o meu escritório pro quarto do meu filho, né, porque ele fica metade do período em casa, atrás de mim é o banheiro do quarto dele. Ele simplesmente abriu o banheiro, foi lá e, dependendo do que ele for fazer, ele pede a minha ajuda, né, pra concluir. E aí eu, no meio do meu feedback, assim, ele gritou: "Mamãe, acabei!" E aí eu olhei na minha câmera, assim, e vi ele atrás de mim, sentadinho. E aí eu dei aquele gelo na hora, eu falei: caramba, como que isso vai ser visto por ele? Será que ele vai ver como uma desorganização da minha parte? Eu pedi licença, fui, fiz o que eu tinha de fazer, auxiliei meu filho e controlei o meu emocional pro seguinte: eu passei situações muito desagradáveis antes de entrar na área tech. Eu fui uma pessoa que foi demitida porque eu fiquei grávida. E eu ouvi isso do meu chefe na época, que a minha função, ela não poderia ser desempenhada por uma mãe, porque era de muita responsabilidade. Então ele precisava de alguém que se dedicasse à empresa, que não se desviasse no meio do caminho para dar atenção ao filho. Então eu perdi um emprego de muitos anos, que eu havia mudado de cidade por esse emprego, e de repente eu me vi enxotada do pior jeito possível, porque aí eu sofri muito assédio para que eu pedisse demissão também. Não foi tão simples assim, não foi uma coisa: olha, estamos te demitindo. Não, fizeram um inferno na minha vida. Eu quase perdi meu filho porque eles queriam que eu pedisse demissão. E, enfim, quando eu entrei na área de tecnologia, eu prometi para mim mesma que eu não queria nunca mais passar por aquilo, que eu não queria mais sentir essa vergonha e esse medo por eu ser mãe. E aí, nesse momento, foi um ponto-chave para mim, porque eu senti isso e eu falei: caramba, não, eu tô nessa área e nessa empresa, eu escolhi essa empresa a dedo justamente para eu não passar por isso. Então, eu vou erguer minha cabeça, eu vou voltar, vou pedir desculpa pela interrupção e vou continuar dali, e eu espero que ele entenda. Se ele não entender, eu sinto muito, mas eu não vou sofrer por isso. Então, assim, são coisas que acontecem e que a gente precisava ver isso, né? A gente precisava ter representatividade dessas situações. Infelizmente, a gente não tem.
Com certeza. Eu acredito que o estereótipo, ele acaba prejudicando a todo mundo, né? Quem sofre, né, de acabar sendo estereotipado, né, que é a gente, né? Mas assim, eu, como eu tenho o desejo de ser mãe, eu acabava muito pensando, quando recebia a proposta de: será que vai encaixar no meu estilo de vida de tecnologia eu ser mãe? Será que eu ainda posso manter esse sonho? Porque é uma carreira muito difícil, né? Que a gente exige muito da gente fora, e não dizendo que outras carreiras não exijam, né? Claro que a gente tem toda a flexibilidade e algumas vantagens do mercado de tecnologia, né? Do home office, que eu acredito que vai acabar abrindo muitas portas para as mulheres pensarem no sonho de ser mãe, né? Quem tem essa vontade, porque acaba sendo uma grande vantagem, mas no fim fica esse questionamento de: será que vai caber? Será que eu vou ser respeitada? Eu vou ficar 6 meses fora e será que isso não vai pesar para minha carreira depois? Então, são muitos questionamentos, né? E aí, com isso, eu queria encerrar fazendo uma perguntinha para vocês. Se vocês acreditam que a discussão sobre maternidade na tecnologia tá mudando, o que que vocês acham?
Olha, está mudando, mas ainda não como deveria. Quando a gente parte para pesquisar, eu não lembro o título, não lembro a edição, mas eu vi inclusive na Forbes, entre outras revistas eu gosto. A gente vê muito ainda discussão sobre mulheres, mas de forma geral, sem especificar as mães, onde nós vivemos um contexto um tanto, vamos dizer assim, diferente, certo? Mas já começou a modificar, porque as mães começaram a literalmente colocar a boca no trombone. A gente, quando a gente entra nas redes sociais, a gente já vê as mães ali falando das coisas que elas vivenciam dentro ali no seu meio de trabalho e que estão sendo desagradáveis. Elas já começam a denunciar os abusos que vivem da parte da entrevista ou no momento que ela entra na empresa e passa a ser mãe. E isso começa a gerar discussões, né, ali na busca de conscientização. Isso traz visibilidade para as mães, né? isso começa a gerar alguns burburinhos ali sobre questão de ações, mas ainda não é como deveria. Ainda não tem a visibilidade que deveria, infelizmente. Ainda as mães vão ter que se impor muito mais, porque a discussão ainda é muito pequena.
É, eu entendo que, ainda que seja pequena, ela ao menos está sendo discutida, porque jamais perguntaram pra minha mãe quais eram os desafios que ela enfrentou sendo mãe e tendo uma carreira. Então, a gente realmente, como a Lona disse, a gente está longe de discutir de forma exaustiva esse assunto, de chegar a um consenso geral sobre esse assunto, mas a gente fez avanços. Pequenos, mas fizemos avanços. Hoje a gente discute, hoje a gente se preocupa, hoje a gente tem, as empresas se preocupam com esses auxílios. Hoje em dia tem o famoso exposed, então se a empresa demite na volta da licença maternidade, a pessoa ganha um exposed no LinkedIn, a empresa ganha um exposed no LinkedIn e fica mal falado, as pessoas às vezes vão no perfil da empresa e questionam, sabe? Então eu acho que essas, a gente realmente ainda está longe de uma discussão exaustiva, novamente. Mas a gente deu passos importantes.
Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que a gente tá a passinhos de formiga, assim, sabe? Mas tá acontecendo. E eu acredito muito, gente. Eu acredito que quando a discussão, ela for sobre maternidade, mas ela for também sobre paternidade, eu acho que a gente vai dar um salto, sabe? Então aí a gente vai cortar um caminho muito bom aí e evoluir muito nessa questão. Então, assim, eu espero que em algum momento mude um pouco o caminho dessas discussões, desses projetos, e comecem a olhar pra esse lado, pra que a gente realmente avance, para que a gente realmente não tenha mais que explicar ou dar satisfação se a gente tem vontade de ter filho ou não, quando, quantos, com quem vai ficar, né? Se a criança fica muito doente, se ela é saudável ou não. Então, eu acredito muito e eu acho que faz parte, assim, a gente trabalhar para isso também, né?
Com certeza, com certeza. Queria desejar para vocês atrasado um feliz Dia das Mães, né? A gente tá gravando aí depois do Dia das Mães, mas eu tenho certeza que vocês são exemplo aí pros filhos de vocês, assim como vocês são exemplos aqui dentro da nossa empresa, né? E se vocês quiserem deixar suas redes sociais aí para aconselhar algumas mulheres que querem ser mães também, podem deixar suas redes sociais.
Ah, eu que agradeço imensamente a oportunidade. É muito bom ter um local pra gente ter voz. Fala, gente, eu sou uma mãe que estou tendo a oportunidade de ter voz e tem muitas outras aí que não tem essa oportunidade. Então, Júlia, meu coração de mãe pra você pela oportunidade dada. E um beijão.
Ju, valeu pela oportunidade, valeu pelo espaço, pela atenção ao tema. Muito obrigada, viu? Foi um papo muito gostoso. E quem quiser me procurar no LinkedIn é Larissa Letério.
Eu também quero desejar feliz Dia das Mães para as meninas. Quero agradecer pela presença, porque é um assunto que nós precisamos abordar cada vez mais. E eu espero que você, mãezinha que estiver ouvindo esse podcast, saia daqui super inspirada. As minhas redes sociais é Moni Hillman em qualquer local.
Em relação às minhas redes sociais, é só procurar por Alana Dias Tech, então vai ter acesso ao Instagram, praticamente sem uso, mas eu olho as mensagens, é mesmo, só mesmo para o uso do chat, e também o LinkedIn, onde eu tenho uma atuação ali, fico ativo mais tempo.
Eu queria agradecer muito também, gente, o espaço, Júlia, Mônica, é muito importante mesmo a gente ter esses debates. Eu me senti muito acolhida aqui com todos vocês, o papo foi muito legal, amei conhecer as meninas. E as minhas redes no LinkedIn tá Natália Alpino, no Instagram vai estar nat_alpino.
Perfeito. E lembre também de seguir as nossas mídias sociais, o @luisaleves e o @cabecadeleves sem o cedilha. Se você tá nos ouvindo no Spotify, deixa 5 estrelinhas aí pra gente mostrar pros filhos das meninas aí que a gente ganhou 5 estrelinhas nesse episódio. E muito obrigada por estar com a gente. Até o próximo episódio. Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.